E mais uma vez, bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, bom dia aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, da CBN Vale do Iguaçu, uma honra estar aqui com vocês. E é a nossa segunda entrevista da série com os candidatos ao governo do Estado. Hoje, a nossa candidata é a professora Ângela, ou Ângela Alves Machado. Ela tem 45 anos, professora da rede pública, foi candidata a vereadora na capital, em Curitiba, em 2016-2020. E é pela primeira vez que ela concorre ao governo do Estado. E é com ela que a gente conversa agora. Candidata, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia. Bom dia a vocês da CBN, bom dia quem nos ouve também.
Candidata, nós teremos 15 minutos na nossa conversa, que conta a partir do momento que eu fizer a primeira pergunta para a senhora. Quando tiver faltando um minuto para encerrarmos esse tempo, eu aviso a senhora para concluir o seu pensamento, a sua exposição. E a primeira pergunta que eu queria fazer com a senhora é sobre o que levou à candidatura ao governo do Estado.
Bom, primeiro, preciso dizer que a minha candidatura, ela não é uma candidatura de mim mesma, não é a professora Ângela que tinha lá o sonho de sair candidata a governadora. Eu sou porta-voz de um grupo, né, de pessoas, um coletivo que acredita, né, que a minha candidatura é importante para trazer pautas que outras candidaturas não trazem, para ter, né, a representatividade da mulher, para ter a representatividade da classe trabalhadora, né? A minha candidatura é justamente para dar voz aos que historicamente tiveram assim, a sua voz calada, né? Durante esses 522 anos de Brasil. Então, nós queremos, né, trazer pautas que coloquem essas pessoas no centro do debate, que são mulheres, que são trabalhadores e trabalhadoras, que são indígenas, que são quilombolas, LGBTQIA+, juventude, negritude, né? Então, essas pessoas é que precisam ser ouvidas. Então, a minha candidatura tem muito a ver com isso, em falar da inversão de prioridades, que, né, entra governo e sai governo e as prioridades acabam sendo as mesmas, né? Atender aos grandes empresários, ao agronegócio, e a gente acredita que essas pessoas é que precisam estar no centro do debate e também nos espaços do poder.
Bom, eu gostaria de tocar um assunto que é a área de trabalho da senhora, que é a educação. E a educação no Paraná, ela tem dois lados. Uma delas, vai muito bem, obrigado, mas para poucos, o ensino superior. O ensino público estadual, de certa forma, ele tem qualidade em algumas cidades, em algumas regiões, em outras não. Como criar um ensino público qualitativo, levando em conta que grande parte dos jovens desempregados no estado são por falta de qualificação? Como a educação gerar eficiência para o mercado de trabalho e ser mais inclusiva, professora?
Pois é, a nossa educação, ela vem sendo sucateada desde o ensino primário, né, até as universidades. As universidades estaduais estão abandonadas, estão sem autonomia, né, e elas que, principalmente durante a pandemia, se percebeu o quanto as universidades, o quanto a pesquisa, o quanto a ciência é importante. Mas o ensino primário, o ensino fundamental, o ensino médio, também, vamos dizer assim, odiado, né, pelo governo federal. E o Ratinho Júnior aqui no Paraná é uma cópia e cola do Bolsonaro. Então, ele também faz coisas aqui que pioram a educação. Quando ele privatiza, né, por exemplo, nós tivemos setores da educação privatizados. Por exemplo, agentes educacionais 1 e 2, hoje em dia, são contratados só como terceirizados, né? E isso piora muito a prestação de serviços mesmo, porque os profissionais são desvalorizados, os profissionais ganham pouco, os profissionais acabam, né, tendo uma carga de trabalho extenuante. Então, terceirizações são péssimas. A privatização, a Unicesumar, por exemplo, que saiu um escândalo ontem falando que o dono da Unicesumar, inclusive, é um dos doadores, né, da campanha do Ratinho Júnior, é quem ficou com, né, a tarefa de passar aulas remotas para os alunos do ensino médio, de uma péssima qualidade. Por exemplo, um professor atende 700 alunos, uma manhã inteira, alunos vendo aula pela televisão. É desinteressante, não profissionaliza ninguém, né? Então, só mostra o quanto eles não estão interessados em ter uma educação, em proporcionar uma educação de qualidade para os filhos da classe trabalhadora. Para eles, pode ser qualquer tipo de educação. E esse tipo de ensino não está preparando nem para ser um cidadão, nem para fazer um vestibular decente e nem para o mercado de trabalho, porque é uma formação péssima, né? Uhum. Então... Oi?
Professora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Ah. Em relação às escolas cívico-militares, qual a opinião da senhora?
A minha opinião é muito clara. Nós, desde o começo, nós somos contra as escolas cívico-militares, pelo seguinte motivo. Se passou, assim, toda uma ideia, né, para a comunidade escolar que as escolas cívico-militares teriam a mesma qualidade, a mesma estrutura do que os colégios militares. Aqui em Curitiba, por exemplo, tem o Colégio da Polícia Militar, tem o Colégio Militar, que tem uma estrutura magnífica, né, com aulas do contraturno, né, que tem todo, vamos dizer assim, falando, entre aspas, tá, um vestibular para entrar, então seleciona, né, os alunos que vão entrar. Lá não tem alunos, por exemplo, nenhum tipo de deficiência, nem física, nem intelectual, nada disso. São alunos selecionados para entrar. Então, eles trabalham também com outro tipo de clientela, vamos dizer assim. E as escolas militarizadas, o que, que aconteceu? A comunidade foi consultada, se eles queriam. E eles, achando que teria essa qualidade das escolas militares, a comunidade escolar quis, né? Então, aceitou essa militarização de algumas escolas do Paraná. Mas não é nada disso que se vê. As escolas não têm essa qualidade. Muito pelo contrário, a gente tem visto inúmeros casos de escolas que têm abuso de poder, abuso sexual, inclusive, né? O investimento foi para pagar esses militares que estão nas escolas, né? E para comprar uniforme para os alunos. É isso, né? Sim. Então, não melhorou a estrutura, não melhorou a qualidade, não mudou em nada. E a gente sempre, sempre, sempre bateu muito na tecla que o que as escolas precisam é de, por exemplo, assistentes sociais, de psicólogos, de psicopedagogos, de pessoas que vão ajudar no processo, né, escolar. Por exemplo, adianta fazer uma busca ativa agora dos alunos, principalmente depois da pandemia, começaram a evadir da escola, sem você entender os motivos que levam àquela evasão, né? Quem melhor do que um assistente social para trabalhar com isso, né? Então, nós precisávamos, sim, de outro tipo, de remodelar a educação, com certeza, mas não com militares nas escolas, que, na verdade, estão agindo apenas no seguinte: não pode ter o cabelo comprido, não pode usar brinco, tem que fazer fila, tem que cantar o hino. Não é isso, né, que nós precisamos.
Professora, eu queria aproveitar essa discussão da educação, só para aproveitar o tempo, já que a senhora está falando de educação. A qualificação profissional, o ensino técnico profissionalizante. A gente sabe que tem o Sistema S, que tem escolas que qualificam para a indústria, qualificam para a produção, qualificam também para serviços. E como é que ficaria a educação pública e ela tem que priorizar a qualificação profissional? Como é que ela faria isso?
Já existiam, né, algumas escolas profissionalizantes e a gente não é contra que existam algumas escolas profissionalizantes. Não é esse o debate, né, de ser contra a profissionalização. Só que desse jeito que o novo ensino médio está sendo implantado, né, e isso é uma discussão que é federal, na verdade, né, as ocupações das escolas que teve lá em 2016 era para tentar impedir a votação para que fosse implantado esse novo ensino médio. É esse novo ensino médio que nós somos contrários. Porque, deixa eu explicar, os alunos, eles têm um itinerário, né, escolar que eles começam a seguir depois, né, que entram nesse novo ensino médio. Então, por exemplo, meu filho está no primeiro ano do ensino médio. E esse ano nós tivemos que optar, né, pelo itinerário que ele ia escolher. Então, ele escolheu o itinerário que privilegia a área da matemática, né? Então, por exemplo, ele vai ter 9 aulas ligadas à matemática, mas ele vai ter uma ligada à sociologia, à filosofia, né? Quase nada de matérias que ajudam no pensamento crítico, né? E aí tem outros itinerários, itinerário de humanas. Aí o aluno, por exemplo, não vai ver quase nada da área de matemática. Então, ele não vai formar nem um cidadão e nem qualificar para o vestibular e nem para o mercado de trabalho, porque não está sendo feito isso de uma forma eficiente, né? Então, isso é péssimo. Agora, as escolas profissionalizantes que já existiam, os cursos técnicos, os pós-médios, né? Isso pode e deve acontecer. Inclusive, por exemplo, quando tem os IFs, né? Que são do governo federal, de uma qualidade excelente. Aqui, né? Vou falar da minha região aqui de Curitiba, de São José dos Pinhais, essa região. Colégio Estadual do Paraná tem cursos técnicos, né? Tem os CEPs, que tem cursos técnicos na área de eletrônica, de mecânica. Quando se tem uma estrutura, quando se tem e não se abandona nenhuma das outras áreas, né? Não deixa de dar aula de história, de filosofia, de geografia, de ciências, de nada disso, né? A carga horária deles nessas disciplinas continua existindo e mais o curso técnico é perfeito. Né? O aluno que quer entrar, né, nesse ramo, tem uns que se dão muito bem, inclusive, e acabam nem fazendo na universidade, né, porque se deram bem nessa área.
Professor,
o problema é não formar para nada.
Candidata, e a questão, antes da gente avançar para outro tema, bem rápido, até para a gente poder aproveitar mais o tempo, a desigualdade econômica no estado é muito gritante. Existem regiões do Paraná que vivem situações de falta de emprego, de perspectiva, e outras regiões, é claro, são centros econômicos, polos importantes. Como fazer o Paraná ser mais igual, ser mais inclusivo na geração de emprego e de renda em todas as regiões?
Pois é um grande problema. Inclusive, assim, o atual governo, né, o Ratinho Júnior, ele anuncia que o Paraná aumentou bastante o número de empregos, né? O problema, o que o Ratinho Júnior não fala, é que 50% dos empregos no Paraná, as pessoas ganham até um salário mínimo. E todo mundo sabe, eu, você e toda a classe trabalhadora sabe que um salário mínimo está muito difícil ir no mercado, está muito difícil pagar o transporte, está muito difícil pagar a conta de luz e de água. Né? Então, nós estamos vivendo num período onde o agronegócio exporta, né? Vende commodities mais do que nunca, recordes e recordes de safra, enquanto falta comida na mesa da classe trabalhadora, enquanto tem muitas pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. E nós temos no Paraná grandes desigualdades regionais. Né? A região aqui de Curitiba tem assim, um nível de emprego e até de salário, né, muito maior do que várias regiões do Paraná, que eu acho que a tua pergunta é bastante de acordo com isso. Então, por exemplo, a gente vê lá a cidade de Guaraçaba, no litoral, né, com índice de desemprego tremendo, com todos os índices, né, deles são péssimos. Então, assim, nós precisamos de um desenvolvimento regional e que seja sustentável, né? Que seja economicamente viável, que seja ecologicamente sustentável. Então, por isso que nós pretendemos apoiar a reforma agrária, apoiar o pequeno produtor, a agricultura familiar, uma geração de pleno emprego. Para isso também nós temos programas como, por exemplo, o Bora Paraná, que é para, como que eu posso dizer, as pessoas que ficaram fora, né, do Auxílio Brasil, de ter um auxílio. Programa de pleno emprego, já falei. E sempre ouvir as demandas de cada região, né? Não achar que nós, né, ou os governantes, é que vão decidir por aquela região. Por exemplo, né, tem cidades que não é aquele tipo
de... Um minuto de... para encerrar, candidato, um minuto.
Peço que a senhora atenta ao tempo. Para as minhas considerações finais?
Isso, sim.
Bom, então vou falar por quê, né, que eu quero ser governadora do Paraná. Então, primeiro, quero agradecer a vocês, né, que me deram o espaço, agradecer ao povo paranaense e dizer que a nossa candidatura, ela é antissistêmica. É uma candidatura que quer se diferenciar das outras justamente porque nós pensamos, nós queremos ouvir os de baixo, ouvir os 99% da população que não tiveram vez e voz. Então, nós queremos que as nossas pautas sejam levadas, né, para a população paranaense, que eles vejam que falar, por exemplo, tem que ser naturalizado dizer que as pessoas podem ter cultura, ter lazer, ter esporte, ter emprego.
Tempo encerrado, candidata. Agradeço demais, então, agradeço demais.
50 no dia 2 de outubro. Muito obrigada.
Eu que agradeço a presença da senhora na nossa sede. Nós estamos aqui a conversa com a professora Ângela do PSOL. Ela é candidata ao governo do estado na nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo, os quatro candidatos que têm partidos com representação no Congresso Nacional. Agradeço aos ouvintes da CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa e CBN Vale do Iguaçu.